começando mais um Linha Canábica de Super Podcast Canábicos do Brasil, com o maior nome possível no momento. Eu sou o Buiu Chapecó, mandando um salve pro meu mano Heitor. Meu mano.
Salve, Heitor, salve.
Meu mano Nhoque. Como vocês estão, galera?
Calor, hein? Derretendo, nossa, né? Eu falei, ó, vamos começar abrindo, reclamando do calor, que aí refresca. E aí a gente grava.
Porra. É que até poucos minutos atrás eu tava de boa, que eu tava com um ar-condicionado escanhando a subida aqui, né? Que quando a gente vai começar a gravar, não dá pra gravar com ele ligado, porque, mano, tipo, quando eu deixo ele ligado, eu fico o 100% do dia de fone, tá ligado? Porque ele é muito barulhento, mano. Mas pro escritório aqui ele refresca da hora, tá ligado?
Aí eu pela primeira vez no Brasil, o Brasil inteiro tá quente, menos Porto Alegre, né? Então eu tô tranquilão, esperando o verão, que vai ser foda. Então, é uma pena que vocês estejam sofrendo, mas daqui a pouco eu vou estar sofrendo também e vocês não vão estar mais, né? Então...
Juro. Ô, vocês têm a brisa de não gostar de ficar chapado quando tá muito quente?
Eu tenho, cara. Eu não gosto de viver aqui.
Né? Eu não sei porque eu tenho
tem muito. Tem como isso. Só sumir?
Eu tava... Eu falei até... Acho que não lembro se foi aqui ou se foi em outro... Eu falei em algum lugar. Eu tenho o Oculus Quest, tá ligado? Isso aqui é muito divertido, cara. Muito, muito, muito divertido. Mas eu tenho um problema muito sério, que eu tenho vertigem quando eu brinco disso aqui. E aí...
É mesmo?
É mesmo. Tipo, eu tenho que jogar os joguinhos que eu fico parado. Porque se passar, tipo, se a tela se movimentar e eu não, nossa, velho, dá mó bagunça.
Ah.
Nossa. É tipo... Oi. Você não acostumou, não? Eu fiquei assim no começo. Eu tenho um também. Eu fiquei assim no começo. Mas aí, de tanto jogar o joguinho, tem um jogo que é um... Cancelaram, pô, mó tristeza. Era um futebol de frisbee.
Nossa, na gravidade zero. Eco. Mano, eu joguei 3 minutos. Nossa! Disso aí. Mano, quase vomitei meu estômago pra fora, cara. Você é louco.
Então, no começo deu vertigem, mas aí você vai indo, você fica de coisa pra baixo.
Nossa,
aí
é ruim demais, cara. Passa. É ruim demais. Passa nada, só piora. E eu tenho um problema sério, tá ligado? Que eu, tipo, tem vários jogos que eu queria jogar e que eu simplesmente não consigo, velho. Principalmente esses FPS, sabe? De, mano, é legal demais explorar o mundo dando tiro na cara das pessoas. E em realidade, é muito da hora, mas eu não consigo. Não consigo andar, tá ligado?
Em realidade virtual.
É, não consigo. E aí eu,
tipo, e o calor, né, meu patrão?
Então, aí o que acontece? Eu descobri que se eu ficar chaparadalhaço, não me dá vertigem. Mas eu tenho que ficar muito chapado, muito chapado. Eu tenho que ficar chapado no nível de meu corpo não perceber que as coisas estão se mexendo e eu não, tá ligado?
Mexer com labirinto na orelha ali, tá ligado?
E aí, eu tava jogando pra caralho um jogo que chama I Expect You to Die. Eu espero que você morra. Mano, muito bom esse jogo. Ele é... Tudo bem que ele é paradinho, assim, né? Mas tem alguns momentos que tem movimento. Então, por exemplo, você é tipo um espião... E aí você tá preso numa situação e você tem que sair só com as coisas que estão em volta, tá ligado? E aí, durante algumas semanas, minha brisa era ficar chaparada, alhaço, e jogar esse joguinho. Só que, mano, nesse calor não me dá vontade, mano. Primeiro por causa do bagulho na minha cara, tá ligado? E eu tenho esse... Eu não sei se é universal esse negócio de não querer ficar chapado quando tá muito calor.
Cara, tu falou de jogo... Eu não vou acrescentar em nada em relação a não ficar chapado com calor. Que eu vou falar de jogo. É que eu já percebi, cara, faz 2, 3 anos aí que tem o Valorant, né? E
nossa!
Entre o verão e o inverno é quando eu subo o maior elo, assim, ó.
Por quê?
Porque no verãozão é muito quente jogar, cara. Aí joga com o peixe, tá ligado? É muito calor. E no frio tu tá cheio de casaco. Aí foge também pra tu dar uns tiros. Só que nesse período que não tá tão quente nem tão frio, aí eu sou muito bom. Tá ligado? No resto do ano eu sou ruim.
O dedo fica duro no frio, né, Nhoque?
Nossa, cara. Até aquecer, não. Tá louco?
Não, ainda mais Valorant, que é um jogo que é no... Eu parei de jogar Valorant, velho. É muito noiado pra mim. Eu não consigo mais jogar. Eu não consigo acompanhar, velho. Toda semana eu lanço herói novo. Fica tudo colorido, piscando na minha tela. Aí eu ando, tomo um tiro na cabeça, não entendi nada. Pô, galera, cadê a smoke, velho? Eu não tô entendendo nada.
Ela tá ficando cada vez pior. Tá irado.
Eu sou adepto do ultra casual. Então, tipo, todos os jogos que eu jogo, eu nunca jogo aí, ranqueada, ó. E eu sempre jogo o modo mais rápido possível. Então, por exemplo, eu jogo Wild Rift. Eu só jogo Aran. Só. Se você olhar minhas partidas, tipo, tem 500 partidas seguidas de Aran. O Valorant...
Esse dia eu afundei o Will.
É verdade. Desculpa, não, Will. Não, a gente se afundou, cara. Porque eu mandei mal também. O Valorant também, eu só jogo a disputa de Spike, tá ligado? Só jogo rapidinho, nunca jogo ranqueada, velho, isso é louco.
Cara, mas os meus amigos jogam casual, eles jogam comigo o Valorant e ficam meio chateados, assim, porque tu vai pegar uns caras muito bons. Não adianta, uns caras que não é casual. Uns caras que estão no modo casual.
Ah, não, mas tudo bem, não tem problema. Faz parte perder. É que eu sou muito bom no pistol, cara. Eu sou muito bom, muito.
Eu também.
Eu sou o rei do pistol, tá ligado?
Eu também.
E aí, tipo, eu já garanto quase que 2 rounds pra nós, tá ligado?
Uhum.
E aí, tipo, aí dá. E o disputa de spike, que é curtinha, mano, 2 rounds é muito round, pô.
Sim, já 2 rounds já tem outra disputa. Já tem outro pistol, tá ligado?
Então.
Aí eu não consegui jogar. Eu tava jogando e aí tava ficando bom de Killjoy, aí fizeram a remake dela, e aí eu falei, não, mano, daqui pra mim não dá mais não. Uhum, eu investi muito pra aprender a jogar e acabaram com todo o meu tempo que eu deixei no jogo.
Mas você desistiu forte assim?
Aí beleza, então. Desisti forte, eu desinstalei o Valorant na minha máquina. Caralho. E não quero nem saber.
Caralho,
e eu também, dependendo do jogo, às vezes eu fico compulsivo, querendo jogar muito, velho. Então aí chega um momento que eu vejo que eu tô jogando demais, aí eu vou desinstalar o jogo tudo do computador.
Porra, sem nada. Eu fiz isso com recentemente, mano, que tava sendo não saudável pra minha vida, que é Baldur's Gate.
Cara, porra, é bonito,
é bom,
mano.
Demais, eu tava
com vontade de comprar. É... Tem muito final pra fazer, muita coisa pra fazer, o que você, mano, quiser fazer.
Ô, Bui, eu juro pra você que eu ia dormir pensando na build que eu ia fazer, tá ligado? Não tava saudável o bagulho, mano. Não, vou mudar isso aqui, vou trazer essa subclasse aqui, eu posso pegar esse item. Velho, não, tem vida, tá ligado?
Pô, cheguei a comprar o Baldur's Gate na Steam, joguei por 1 hora e meia e pedi reembolso, porque vocês estão acostumados, vocês jogam um LOLzinho, a clicar e o boneco ir até algum lugar, né? Eu não tô acostumado com isso aí, cara.
Ah, mas dá pra você trocar o...
Ah, você pode meter um controle, velho.
Dá pra você trocar.
Eu não tenho controle, cara.
Dá pra você usar no teclado e desse jeito aí que você falou. Também dá.
Não consegui, cara.
É que agora ele já tá... Já teve algumas atualizações desde o lançamento, tá ligado?
Ah, se pá, essa foi uma delas, aham.
Mas
é um baita jogo, cara.
A imersão do bagulho, velho, mano, você fica, tipo, apegado aos personagens mesmo, tá ligado, mano? Você criou, nossa, velho. E me dá muita... Muita coisa de adolescência também, né? Porque o que eu joguei de AD&D na adolescência, moleque...
Ô, tu jogava RPG, né, Will? Platina com isso, sempre sonhou isso aí. Sempre sonhou esse joguinho, né?
É, mano.
Exato.
Isso, por isso que é muito saudosista, porque, tipo assim, ele tem a brincadeira de aparecer os dados, tá ligado? E, tipo, não precisava aparecer os dados, porque, mano...
pode crer.
É um jogo de computador, tá ligado? Ele aparece os dados pra você ver. Daí, mano, eu lembro de quando tinha a vantagem, que você jogava 2 dados, pegava maior. Nossa, velho. Sabe, vem tudo de volta, assim.
Pô, mas é... Mano, eu lembro que D&D, o Tapessa mestrava pra gente, ele era aquele nível que ele criou até personagem. Criou classe própria pra você jogar.
Da hora demais.
Caraca. Investido.
Da hora demais, mano.
Porra. É que eu tava jogando Red Dead Redemption e ele meio que dá uma liberdade pra tu falar com todo mundo, né? E eu acabei o Red Dead Redemption. E eu fiquei órfão, assim. Eu pensei, putz, o Baldur's Gate vai me dar essa liberdade de novo. Aí, mas eu achei o controle complicado, cara. E aí eu voltei pro GTA e o GTA é muito ruim, né? O 5. Ele é muito limitado.
Não, maravilhoso.
Ah. Mano, é maravilhoso, mas ele é limitado, gosto, cara. Não tem muita coisa pra fazer lá depois que tu acaba.
Ah, tá.
Você tá louco? Que isso? Para tudo,
não, filho. É porque se você for comparar com Red Dead Redemption, mano, acho que tem side quest infinita no Red Dead Redemption, né? Eles focaram
muito forte. Como aparecia a side quest, era bem mais legal, mano. Mano, você vê alguém amarrado, você vê um...
Eu contei pra vocês que eu fui currado no Red Dead?
Não.
Mano, eu fiquei em choque. Eu cheguei pro Léo, mano, eu tava jogando antes de ir pra gravação. E aí, tipo, eu fiquei assim, ó, atônito. O que que aconteceu, tá ligado? Daí eu cheguei pro Léo e falei, cara, tô currado no jogo, eu acho, mano. Porque, tipo, não aparece explicitamente, né? Mas, tipo, o que que acontece? Você vai ajudar um cara, aí você entra na casa dele. Ele te dá um porradão e se apaga. E aí você acorda andando torto, assim, tá ligado? Ai, dor na bunda. Tipo a Chiquinha. Dor na bunda, não sei o que lá. Daí eu falei, caralho, acho que eu fui currado, mano.
Que terror, velho.
Não pode chamar o cavalo por 1 minuto.
Nossa, que paia, velho.
Não, e tem. Essa missão aí, cara, quando tu chega no acampamento, tem aquele carinha, acho que é o Pearson, que é o que faz o rango lá. Ele tira uma onda com isso aí, Will. Ele ligado que tu foi currado. Ele dá umas indiretas assim. O Arthur tá ligado, como é que é isso, é ruim, tá ligado? Ele fala, mas ele tá ligado que rolou isso aí.
Ô, e você tá ligado na teoria de que o Dutch é canibal?
Não tô.
Depois dá uma procurada nisso aí, mano. E aí tem indícios fortes de que o Dutch ficou tão doido. Todo mundo terminou? Red Dead Redemption? Porque tá dando spoiler
aqui. Um e o dois.
Não terminei, não vou julgar. Ah, minha então esposa tá. É viciada, mas eu não vou julgar.
Porque tem uns indícios fortes de que ele é. Que ele tá tão doidão que ele vira canibal, mano.
Caralho.
Porque no final ele fica doidão, né? Convenhamos.
Fica. E é tripagem.
Isso é no Red Dead 1 ou 2?
No 2.
Dois.
O que eu vi a teoria era de que a Abigail que traiu o grupo. E não o. O. Como é que é o carinha lá?
O cara que traiu.
Não é o cara que traiu, foi a Abigail, que é a esposa do John, né?
Pode crer. É, faz sentido.
Faz sentido pra caralho, porque ela que é pega pelos caras, ela que é sempre poupada. Ela tá junto com aquele velho amigo lá do Dutch. E os caras matam o velho e libertam ela, tá ligado?
Pode crer.
É estranho isso aí.
Porra, eu tenho um problema com joguinho e ficar chapado. É que, mano, eu vou que vou, tá ligado? E eu fico muito... Eu não digo imerso, mas eu fico quase que obcecado com os bagulhos, tá ligado, mano? Por isso que eu gosto... Mano, eu jogo Marvel Snap, eu jogo Wild Rift. São jogos que dá pra você jogar, tipo, em 15 minutos, você resolve...
Meia horinha.
É, resolveu sua vida ali, tá? Meia hora não é na aran, né? Aran de meia hora você já tá puto, né, ô Buio?
É isso.
Nossa, mano. Você não quer mais jogar.
É, você não quer mais.
Às vezes eu consigo ver, tipo, às vezes eu passo ranqueada em 12 minutos. Então. Tipo, consegui ganhar, outro time desistiu. Aí você vai num aranzinho só pra relaxar. E o bagulho fica 2 dias de você batendo nos caras. Tá aí só tanque de um lado.
Não, sabe o que é pior? Quando os caras limpam muita wave, cara. Porque você não consegue chegar, velho. Os caras limpam muito rápido. É. E aí não tem treta. Nossa. Os caras só ficam recuados. Nossa, acontece. E aí eu tenho essa brisa, né? De tipo assim, igual eu tava jogando o Baldur's Gate. Tava, mano, todo dia jogando. Não, eu não jogo muito tempo porque senão faz mal pra vida, né? Eu tava jogando o máximo que eu conseguia jogar e começa a ficar obcecado de caralho, gatinho, mano. Vários bagulhos que eu quero fazer, não sei o que lá. Aconteceu com o Red Dead Redemption também. Aconteceu com... Ah, o Zelda Breath of the Wild. Que eu me recuso. Eu amo a Nintendo, do fundo do meu coração. Mas eu me recuso a dar dinheiro pra eles. E aí quando eu descobri que existia as formas alternativas de se jogar Breath of the Wild. Nossa, que jogo maravilhoso, cara. Jogo bom demais, fiquei obcecado. Terminei muito rápido também, porque sem ver os negocinhos. E é foda, mano, porque eu tenho uma relação meio ruim, tá ligado? Tipo, eu pareço menina de 15 anos obcecada com boy band, saca?
Ah, mas é que o bagulho então, fica muito bom mesmo quando os caras acertam, velho.
Você é um jogador casual, então, que fica obcecado, é isso, Will?
É, mano. É igual o entendi. Oculus Quest, mano. Você teve essa fase que você jogava tudo? Eu jogo todo dia, até hoje. Mas teve uma fase que
Não...
Eu jogava, tipo,
tudo... Não jogo todo dia, não. Mas teve uma época que eu fiquei nessa aí que você falou. Todos os dias da minha vida eu colocava o óculos na cara e ficava até a bateria acabar. Comprei um powerbank, já metia do lado aqui, ó. Pra não ter que desligar, velho. Powerbank de 20 mil miliamperes pra não preocupar.
Foi isso que eu fiz, cara.
Teve esse... Mas eu gosto também, eu sou mais casual que nem você. Eu sou mais casual não só com joguinho, velho. Assim... Ah, sabe andar de skate? Casualmente. Você dá um óleo no filme. Você sabe cozinhar? Casualmente. Você faz uns pratos ali da hora. Sacou? Esse é o lance, velho.
Qual o talento secreto de vocês? Uma coisa que vocês são muito bons. Muito. Fala, não, só que eu sou bom, cara.
Eu sou muito, muito bom. Eu posso
falar
bom.
Cozinhar.
Aí, ó. O que você cozinha bem? Conta pra nós.
Porra, eu sei fazer uma lasanha show, hein, mano. Só que nesse calor é horrível. É. Lasanha morte. Ou aquelas carnes de panela.
Caralho. Nossa,
carninha de panela.
Gosto demais de carne de panela, hein, mano.
Nossa, é bom demais. Vocês gostam mais da carne de panela com mandioca ou com batata?
Com batata. Eu sou do time de que tudo que se faz com mandioca, com batata é melhor.
Você tá batata louco? Batata
e cenoura.
Ah, não. A mandioca é igual o mamão, cara. A maioria não tá muito bom, mas quando tu acha um mamão bom, cara, puta, aquele mamão é muito melhor.
Puta,
que,
ah, talvez, hein, Nhoque, isso foi um bom argumento, porque a batata, ela é muito nivelada, tá ligado?
É mesmo coisa
isso
que
é verdade.
Isso faz sentido, mano.
É boa,
mano.
Batata.
Mas realmente, porque tem umas mandiocas, não sei se vocês já pegaram umas mandiocas assim, que tipo, tem uma parte dela que ela fica deliciosa e outra parte fica dura pra caralho, tá ligado?
Aham.
E fora aquela que tem um barbante no meio, velho, que você vai comer e tem um barbante inteiro na sua boca. A mandioca boa é a mandioca da massa amarela. Passa o carro vendendo aí, a mandioca da massa amarela.
Oh, não tem o lance que a mandioca tem que... Se tu come cru, tu morre?
É, mano, tem um...
Não,
tem um
isso é mandioca lá. Brava.
Não, mandioca, mandioca. Tem um Paranauê lá que mata as pessoas, sim.
É, tem dois tipos de mandioca. Tem a mandioca e... Pô, mano, tantos nomes, né? Macaxeira, mandioca, aipim, maniçoba, sei lá. Tem um tipo que é venenosa. Você tem que cozinhar dias, senão morre.
A maniçoba, e o outro... maniçoba.
Pode crer. Aqui na minha terra chama de mandioca brava.
Pode crer. Ô, Buiu, você cozinha chapado?
Porra, pra caralho, mano. É a melhor hora.
Nossa, eu não consigo jamais, velho. Jamais. Quer dizer, deixa eu colocar um ponto. Não é que eu não consigo jamais. Eu tô... Nossa, agora eu pensei, né? Eu tenho muitas obsessões. Eu tô obcecado agora em fazer um prato que demora muito. E é ruim porque se você erra, você erra muito. Que é o brisket.
Tá.
Nossa. Oh, velho.
Horas e horas.
É, demora muito tempo. E tipo, você gasta o gás do mês em um bagulho, tá ligado? Isso. E se você errar, você vai ao gás do mês.
O gás do mês
é, exatamente.
O que é brisket, Will?
Brisket é o peito do boi, tá ligado? Mas aí é a carne mais popular do churrasco americano. E aí um dia eu fui num churrasco americano que um americano fez. E eu falei, caralho, mano. Tipo, não é que é melhor. Que não é melhor, tá ligado? A picanha na brasa é melhor pra mim. Assim. Mas é muito diferente, né? E é um prato que eu gostei muito, mas não trocaria por picanha, tá ligado? Mas o que é da hora do brisket? É um corte muito barato. Você paga tipo 20, 30 conto numa peçona, tá ligado?
É peito, tu falou, né?
É peito. Então, você tem. É igual carne de panela, você tem que cozinhar lento e tudo mais. E aí, mano, já fiz umas 8 vezes. Daí, tipo, todas as vezes eu tento melhorar um pouquinho.
Já acabou quanto?
Então, e aí a última vez eu fiz no sous vide, né? E com... Porque, exatamente pro gás não acabar, né? Porque...
Pode crer.
E eu fiz na gambiarra ainda, né? Que não, eu não tenho os termocirculador lá. Mas aí ficou... Mais de 20 horas lá no banho.
Não, mas explica a gambiarra, querido. Nossa, você acha que nós não estamos interessados?
É assim, você pega um isopor de um cooler, tá ligado? E aí você coloca água quente e um termômetro. E aí você deixa na temperatura que você quer. Quanto maior o cooler, mais fácil fazer isso, porque ele perde menos calor, tá ligado? E aí você coloca lá e eu deixei a 100 graus por 20 horas, mais ou menos.
Nossa.
Daí ela vai... O que que vai acontecer? Ela vai cozinhar e nunca vai passar, porque ela não vai ficar mais quente que a água, tá ligado? Só que aí, tipo, a cada 2, 3 horas você dá uma olhada lá no termômetro pra ver que temperatura tá a água e mexer um pouco, né, pra água circular.
Ah, funciona, eu acho que
é. Funcionou, mano. Se você faz bife, que não troca tanto calor, mano, você nem troca água. Você só deixa lá e o bife fica da hora, tá ligado? É que o brisket é uma peça grande. E aí eu comprei fumaça líquida, tá ligado? Fiz consultoria com
o Lieres. Eu ia perguntar, qual tempero foi aí nessa maravilha?
Nossa, eu fiz um da hora, hein, mano? Que eu peguei semente de coentro, semente de mostarda, pimenta jamaicana, pimenta do reino, sal grosso, alho em pó, páprica defumada. Botei tudo assim. Daí bota no saquinho e vai pra água. Bom demais, cara. Mas ainda não tá, não ficou do jeito que eu queria, ainda não. Ainda tem um... Tenho coisas a
fazer. Pô, você... Pode desculpir.
É que eu não gosto de cozinhar chapado, mas o brisket dá, né? Porque o brisket, mano, você não cozinha, basicamente. Você espera 20 horas. Você faz um bagulho e espera 20 horas, tá ligado? Mas aí...
Quem é cozinhado é você, se você fumar esse tempo todo.
Mas você sabe
que... Tem que deixar lá, no fim das contas, né? Não tem muito que você ficar cutucando.
A brisa do churrasco americano, que eu entendi, é exatamente essa, né? Porque... Esse maluco que cozinhou pra mim, ele é, tipo, ele viveu nos Estados Unidos até a faculdade, mais ou menos. Depois ele veio pro Brasil e tá no Brasil desde então. Nunca mais voltou pros Estados Unidos. E a nossa dinâmica de churrasco é, acende a brasa, bota os cortes, vai saindo, a gente vai comendo, né? Lá eles têm uma outra brisa que é, bota os cortes, tipo, brisket, daí vai brisket, costela, que demora mais, tá ligado? Bota lá e, mano, o churrasco vai começar de manhã, vai terminar no outro dia de manhã, tá ligado? E enquanto isso, vai comendo os cortes nobres, tá ligado? E eles têm até os pratos que são feitos pra isso, pra comer enquanto você espera os outros. Então é um eventão, assim. Então,
tipo assim, deixa o brisket pro outro dia, enquanto isso vai comendo, igual no filme a gente vê, salsicha e hambúrguer.
Né? Não é esse.
É nobre, pô. Então.
Não.
Ele tem um que chama Burn End, que é tipo a para de paleta de porco, tá ligado? Fica pronto rápido. Tem o New York strip, né? Que é o nosso contrafilé também. Que eles fazem, fica bem bom. E vai fazendo esses cortes. É, frango, eles comem muito frango, comem...
Pô, frango é vida. Churrascão, é. Mano. Demora pra fazer, mas vale a pena.
Linguiça também.
Pô, velho.
Mas aí, tipo, é um evento de um fim de semana, tá ligado? Até o brisket ficar pronto.
E demora, né?
Frango aí, cara. Aqueles porco também, norte-americano, parece ser super bom. Aqueles com barbecue, que é cozido nesses fornão, assim, né?
É, chama um pitch. Pô.
Pitch, é.
É comeram, isso.
Eu ia perguntar, vocês já comeram um costelão 12 horas?
Eu comi o... Como chama? Esqueci agora. Um que eles... Que é porco, que eles fazem no chão e abre o porco assim e deixa ele escuradinho, tá ligado? No fogo.
É, aham. Uh-huh.
É, fogo, tipo, de chão.
Fogo de chão. O pururu que é no óleo que dá aquela tostada no final, né?
Ah, aquilo é bom.
Aí você falou minha língua, sou mineiro. Nossa, velho.
Caralho.
Você pega ele assim, ó, que tá quente. Aí você esquenta o óleo com água, velho, e joga em cima e a pele dele vem, ó, craquelando. Nossa, velho. Nossa,
que horrível.
Ó, parece ser muito perigoso de fazer, cara. Eu nunca fiz.
É muito.
Pururuca?
Muito perigoso.
Aham, uh-huh. nunca fiz.
Chapado não dá isso, não.
É. Mas eu vou te falar um bagulho. Eu nunca tive um acidente sério de cozinha. Nunca me cortei, pra você ter uma ideia, mano. E olha que eu corto os bagulho rápido aqui, ó. Tá ligado? Nunca me cortei na vida.
Nossa, tá doido, tem que tomar cuidado. Você tá falando de comida que demora pra fazer e falou agora de perigo? Eu lembrei que eu peguei a manha de fazer lamen, o caldo, eu faço o caldo mesmo, de tá ligado?
De carne com osso. Porco.
Velho, a última que eu fiz pra galera vir aqui pra casa depois da Marcha da Maconha de BH.
Que da
todo
hora.
Ano, depois da Marcha da Maconha, rola um rango aqui em casa e vem todo mundo e a gente come. Começou esse ano, então todo ano tem, entendeu? Aí esse ano eu fiz lamen pra gente. Era no sábado. Eu comecei a fazer na quinta-feira, velho. Sacou?
Caralho.
Comprei os negócios, pus pra cozinhar e fiquei olhando sexta-feira o dia inteiro, pingando água na panela pra poder... E aí no dia, você falou um negócio perigoso que eu lembrei. No dia que na hora que nós chegamos aqui em casa, eu juntei todo mundo e falei, galera, eu preciso da atenção de todo mundo. A cozinha vai estar perigosa. Então, por favor, não fica doidão na cozinha. Fica doidão aí na sala, faz o que vocês quiserem. Porque imagina, velho. Queimar com caldão de lamen depois da marcha?
Nossa.
Comemorando a marcha?
Já devia chegar legal. Quando eu chegasse aí depois da marcha, né? Já é perigoso entrar na cozinha, assim. Do jeito que...
Tem alguns pratos...
Mas a galera comeu, viu?
Tem alguns pratos que eu não me atrevo, tá ligado? E um deles é lamen. Porque, tipo, vai ser só fonte de frustração. Porque, mano, Eu já comi lamens muito bons na minha vida. Eu sei que eu nunca vou chegar no que essas pessoas fizeram, tá ligado? Porque, por exemplo, tem restaurante aqui no Ascá, na Liberdade. É, eles fazem tudo. Eles fazem o caldo, eles fazem o macarrão, eles fazem tudo. Mano, eu nunca vou fazer um tão bom quanto eles fazem, cara. Não importa o que eu faça da minha vida, tá ligado? E, por exemplo, parrilla, uruguaia. Mano, eu não me atrevo. Tem uma parrilla, eu não mexo, cara. Não mexo, porque eu não sei. Deixa quieto. Tem os mano que ficaram a vida inteira naquele bagulho. Tem um churrasquinho, virar um espetinho, da hora, mas a parrilla que você controla o fogo, mexe pra cima e pra baixo, não tem a manha, tá ligado? Não vou ter. Muito complicado.
Ah, mas eu acho complexo. Que o lamen eu nunca comi.
Nunca comeu?
Nunca comi.
Aí, o Munhoque, a próxima vez que você vier em São Paulo, o senhor está intimado a me... chamar pra te levar num lame.
Vou. Cara, eu preciso comer. Parece uma coisa muito boa.
É,
só
muito
que,
bom.
É que eu acho uma preparação de várias coisas boas pra meter num miojo ali, no final. Várias que é muito tempo.
Não, foi você.
Meu, tu faz um caldão.
Completamente diferente, mano.
Não, tu faz um caldão, cara. Massa de uma carne fora. Tu faz uma preparação, um ovo cozido perfeitamente ali. Tu faz um bife muito macio. Aí tu põe num miojo.
Mas, eu entendo o seu conceito.
Mas você já viu o miojo natural sendo feito, esse daí? Sem ser esse.
Não.
Esse,
não
sei
não.
Lá, que vem lá, então, mano. É uma massa gostosa de comer.
Eu entendo o seu conceito, Nhoque. Mas você pode transferir essa mesma argumentação para uma macarronada, por exemplo. E eu tenho certeza que você já comeu uma macarronada foda. Você falou, mano,
é bom
tipo demais, um macarrão, bom. Tomate, carne, tá ligado?
Se não, mas o molho, o caldo pro lamen é um caldo demorado de fazer também, não é?
É,
de
mas...
dias, assim.
Sim.
É isso, eu fiquei 3 dias fazendo, de quinta pra sábado.
Então, eu acho que em algum momento histórico já houve Vamos fazer caldo pra essa carne não estragar, e por isso a gente vai ter que comer com essa massa aqui, que é a forma mais fácil de armazenar comida também. E calhou, isso é uma coisa muito boa, tipo feijoada, assim.
Mas é, tá o lamen, ele é relativamente recente, sabia? Ele não é, tipo, super antigo. Ele é moderno, ele é pós, era Meiji, assim. Tanto que meu avô nunca comeu lamen no Japão, não existia.
Caralho. 50, 60 anos?
Tinha trigo no Japão? Sempre teve trigo no Japão?
Olha, não sei se sempre teve, mas...
Não podia, não podia.
Ah, mas eu acho que... Eu tô pensando aqui que a massa surgiu na China, né? Então devia ter, sim.
Pois é.
Ah, mas o Japão e China...
E fazer arroz também, né?
É.
Sim. O lamen é do Japão.
Então, tem umas controvérsias. É a mesma coisa que... É tipo assim... A gente pegar as empanadas argentinas e nosso... Não diria nem... Qual que seria o equivalente das empanadas? Tipo, uma esfirra? Não, esfirra não, né?
Coxinha.
Tá ligado? Coxinha. Tipo, tem umas origens juntas. E aí tem uma briga, né? Entre os chineses e japoneses, de onde vem o lamen, né?
Ah, tô brincando.
Tanto é que é lamen num lugar e ramen no outro, não é?
Não, na verdade não existe. Tipo assim, o L e o R japonês é o mesmo, né? Não tem diferença. É engraçado isso, né? O meu pai não consegue diferenciar, tipo, sonoramente. O L e o R. Pra gente é muito diferente, né?
Cara. Tipo eu tentando falar o R e L.
É, que eles falam. E eles falam ramen. Essa é a pronúncia certa. Que não é nem L nem R. É ramen.
Ramen.
Não, o Will falou do jeito. O Will falou do jeito diferente de vocês dois.
É, sacou? Esse é o lance, mano. A língua faz um
birilho. É um fonema que a gente não tem, tá ligado?
Eu já tenho a língua presa, ainda vem um bagulho que vem ramen. Errou, mano.
Aquele H dos indianos, já viu? Tipo assim, tem um D com H, aí você bota uma aspiração na consoante. Tipo, em vez de Ada, vira Adha. Um negócio assim. A gente não consegue fazer, velho. Não tem como. Aquele suspirinho do francês também, que parece um micro assobiozinho. Não sai, velho.
Tá, mas quando vai escrever, escreve lamen. Com L, né?
Tanto faz, mano, porque, tipo, quando você escreve em japonês, você usa a letra que é equivalente ao L e o R ao mesmo tempo, tá ligado?
Ah, sim.
E é engraçado, né? Porque o meu pai, minha mãe chama Laura, e meu pai não consegue falar, ele fala Laura. Que é esse L com R.
Cara,
olha aí, velho.
Que brisa. E só existe isso.
Curioso. Não, porque a gente, tipo assim, a imagem estereotipada do japonês, por exemplo, é aquele sotaque do trocando R com L. Mas eu nunca tinha sido apresentado ao conceito do jeito que você tá pondo, assim. É,
porque não tem. E também não tem V, né?
Mas é que pra gente parece mais o R, né?
Do que o cara, L. Eu não sei, velho. Eu não sei. Porque pra mim parece igual. Eu juro pra você que parece igual. O que diferencia muito é quando... americanos falam, porque eles não têm o nosso R também. E aí muda muito, tá ligado? Eles falam ramen, por exemplo. Não tem o
nossa, tá ligado? Pode crer.
Aí muda tudo. Aí é outro rolê.
Uhum.
E aí, tipo, eu...
Ramen.
E é foda, né? Porque quando você vai falar sobre cultura japonesa com pessoas de outros países, eu falo inglês. E aí, tipo, como você comunica isso, né? Que não existe esse R em japonês.
Aí complica.
Alemão tem esse R? Porque senão eles vão falar ramen.
Acho que também não tem, mano.
Não, eu tô pensando meu nome em japonês, deve ser a coisa mais complicada do mundo agora.
Ó, porque em japonês, não tem letras, né? Tem sílabas, né? Fonemas. Seria fu-ra-bi-o.
Aí, ó.
E o meu também quero, Will.
Seria e-i-toru. E-i-toru.
Eitoru.
Eu não queria pedir também, mas eu quero também saber agora, que eu tô aproveitando, né?
Não, mas é só você pensar nas sílabas, né? Que é maru-seru. Que é esse maru-seru. L com não, R. Tá. Maru-seru.
Isso eu quero ver. Eu quero ver você fazer nhoque.
Então, tem um fonema no japonês que é um um. Que é um Lzinho. Então seria um no Inoki seria.
Ah, bonitinho. Gostei, cara.
Ah, bonitinho mesmo.
E é engraçado que eles tipo assim, como a pronúncia é muito ruim, assim, eles, assim como a gente vai aportuguesando as palavras, eles vão japonesando as palavras, né? Então, interneruto. É assim que se fala, e foda-se.
Oh, mas eu já ouvi falar que só os brasileiros ou os brasileiros são os que mais se importam em tentar falar como é mesmo. Que todo mundo aprende uma nova língua em outros países e fica meio cagando pro jeito que eles falam no país.
Então, tipo assim, no Japão, quando eu falava inglês com as pessoas tentavam se comunicar e tava tudo certo, tá ligado? Todo mundo se entendia. E em países... tipo assim, quando eu fui pra capitais, principalmente, mano, você não vê ninguém nativo, é tudo imigrante, tá ligado? Então meio que foda-se mesmo a pronúncia das palavras, né?
É assim, velho.
Tipo, capital, o caixa do supermercado, mano, ele não vai ser nascido, no certeza, absoluta, tá ligado? Em Londres...
Você falou um negócio curioso de imigrante. Eu tava num lugar uma vez muito, muito longe, numa capital... E aí, na Islândia, capital da Islândia. E aí eu fui no congresso com a minha esposa, fui acompanhar ela. Aí eu cheguei com o meu cachorro quente. Aí na hora que nós chegamos na carrocinha, acorda, Pedrinho, que hoje tem que
eu tocando
na barraquinha. Aí, e a gente saiu do lugar que a gente tava cantando essa música. Aí eu falei, mano, não é possível, mano, tem um brasileiro aqui servindo cachorro quente. Henrique Javik, velho. Aí eu falei, pô, que massa. Aí, inglês, né, velho, você abre inglês conversando, você não vai... Aí a mulher era portuguesa.
Caralho, que
doideira. E eu ouvindo música brasileira lá.
Cara.
Só, tudo imigrante, cheio de imigrante. Que nem você falou, Will. Imigrante pra tu quanto é lado.
Oi, teve campeonato do Valorant nesse lugar que tu falou aí.
Reykjavik.
Reykjavik.
É, que eu só tinha ouvido falar no Valorant desse nome aí. Agora é a segunda vez que tu falou, tá ligado? Nunca ouvi.
Nossa, eu conheci Reykjavik por causa de um documentário sobre rock independente. Mano, eu achei muito da hora, cara.
Mano. É um lugar muito brisa, velho. Parece Marte, a Islândia parece Marte. Eu nunca imaginei que eu ia, a gente foi por causa do congresso, velho.
Pode crer.
E aí você chega, o aeroporto é longe da capital. É como BH com fins, assim. Você pega um ônibus de 1-2 horas pra chegar.
Caralho.
Ele vai de Keflavik pra Reykjavik. E aí, o mais viagem é que na hora que você tá nesse trajeto, você olha pros dois lados e é só pedra. É igualzinho Marte, velho.
Ô, Heitor, tu falou duas cidades agora e as duas pareceram o mesmo. Pra mim era a que teve campeonato Valorant também. Esse pau tô sendo xenofóbico, eu dizendo que é tudo parecido, tá ligado?
É mó brisa.
Pô. Tipo, foi um campeonato que é cada vez uma cidade, assim. Ela é pelão demais.
Muda cidade, ninguém nem sabe, né, velho?
Pô, massa que a gente foi com Islândia, né? Eu fui xenofóbico com Islândia, né? Que pode. Ufa.
Tá liberado, né?
Eu acho que eles não sofrem muito disso com frequência, não, Nhoque.
É verdade, né?
É um país muito brisa. Que a gente imagina que todo país nórdico é rico e que os caras lá estão as pampas. E não é, velho. Na Islândia, pelo menos, as pessoas que eu conheci estavam vivendo uma vida assim. Que eu entendo que é melhor do que a média do brasileiro, mas não é igual a gente imagina, sabe? O salário não é tão alto e as coisas são extremamente caras, velho. Extremamente.
E é só frio, mano.
Mas eu acho que eles são menos consumistas também que em relação a várias paradas. Tipo, acho que eles não me parecem tão norte-americanos quanto os americanos de toda a América aqui, tá ligado? Que tem um monte de parada. Eu acho que eles são mais minimalistas, me parecem, tá ligado?
Talvez. As coisas lá são simples. A cidade é simples, as casas são simples, de fato. Do que eu vi, né?
Ô, se vocês fossem escolher um lugar pra viver o resto da vida, assim, eu tenho, tipo, tudo resolvido. Já tô de boa, tô a pampa. Vou morar pro resto da vida nesse lugar. Onde seria?
Rio Grande do Sul, né, irmão? Nossa. Qualquer lugar, Porto Alegre. Eu adoro isso aqui, velho. Acho muito
Belo bom, Horizonte. Verdade. Eu também ia falar isso, velho.
Seja Amsterdã. É legalizado.
Porra aí, ó. Tá, Uruguai, Montevidéu.
Ó, eu só não falo Osasco porque eu queria ir pra São Paulo. Só por isso.
Pode crer.
Ah, mas eu acho que eu ficaria. Se mesmo que eu fosse sair do Rio Grande do Sul, eu ficaria no Brasil, cara. Eu acho o Brasil muito irado.
Cara, eu sou viciado em São Paulo. Eu tenho essa relação tóxica aí. Relação tipo de. Cara, ela me trata mal. A cidade, tipo, é muito hostil comigo. E mesmo assim, eu sou dependente dessa cidade, cara. Gosto demais.
São Paulo é foda, cara.
Se não te tocou,
você,
tem o que
você quiser.
Isso é foda, mano. Mas eu gosto demais. Pô,
mas
cara.
Todo mundo fala, mas onde você vai conseguir comer uma buchada 4 horas da manhã? Pô, velho, você tá precisando repensar suas escolhas, mano.
Nossa, mas cara, você sabe que essa escolha é muito importante pra mim. É muito importante pra mim, Heitor. É tipo muito, muito, muito importante.
Tá bom.
É que eu tenho uma relação com comida que não é, é tipo, sabe, indulgências. Sabe quando seu dia tá uma bosta, tá ligado? Seu dia tá uma bosta, eu sei exatamente como resolver esse dia bosta. Tipo, ontem, pra você ter uma ideia, eu tava numa semana bem merda. Eu tô há 10 dias com uma alergia, mano. Que, mano, tá me coçando e, mano, não sei o que é. E eu não posso fazer o exame porque precisa passar pra eu fazer o exame. Já tomei corticoide, tomei antialérgico, tomei um monte de coisa. E não passa o bagulho, tá ligado? Eu tava muito puto, dormindo mal, tá ligado? Dormindo 2 horas por noite por causa da coceira, não sei o que lá. E, tipo, no calor ainda, tomando 3 banhos por dia pra aliviar. E é pior, né? Porque resseca... Mano, tudo errado, tudo errado. E aí, ontem eu fui fazer um exame que a médica pediu. E o bagulho tava fechado, que era feriado. Nossa, mas eu fiquei puto, Tá muito, sabe? Tipo, escalou o nível de putidão. O bagulho era perto do Xepa, do Lierson, né? Mano, fui pro Xepa, acabou, mano. Não tá mais puto. Tá feliz, mano. Comi um bifão, comi uma croqueta de corn beef. Velho, mano, acabou. Não tá tudo certo na minha vida naquele momento, tá ligado?
É, eu também, às vezes, também sinto isso. Tudo tipo, que eu precisava agora era de meio sneakers. Sacou? Eu não comi o inteiro.
Vocês não têm essa brisa? Tipo assim, ó. Se o dia de vocês tá uma merda, qual que é, tipo, o jeito de resolver?
Rodízio japonês.
É? Não. Aí, ó. O dia dos meus.
Um baseadão sentado na praça ou no parque. É. Não tô zoando. Não é só porque eu tô no podcast.
Mas sozinho? Realmente. Sozinho?
Ou com um parceiro, ou com uma esposa, sacou? Mas trocando uma ideia com um parceiro ou com uma esposa é o que eu mais gosto, assim, na Praça do Papa, em geral. Pode que ver. É a praça aqui em BH oficial de fumar um base.
Não, então, aqui pra ver um exemplo até diferente do que eu falei, como fazia um mês que eu não vi os caras que eu tava viajando, agora os caras estão chegando aí, a gente vai fazer um churrasco.
Aí, ó.
De última hora.
Olha que da hora.
Tem coisa melhor que encontrar com a rapaz. Ah, inclusive vai rolar encontro do Banza. Vou deixar o convite pra todo mundo aí, ó. No dia 16/12 às 16h20, na Avenida Prudente 1330, vai rolar um encontrão do Banza, velho. Eu podia fazer esse jabá assim do nada,
claro,
Will?
Que
assim,
é esse solto, lugar? Assim. Deve.
Então, é uma hip shop que chama De Ponta. E aí lá tem uma galeriazinha de arte no segundo andar. Então nós vamos fazer um encontrão nosso, vai rolar espetinho, nós vamos gravar um episódio ao vivo.
Hora. Que da hora.
Vai ter apresentação de grime do pessoal da Trash Business. E depois, ao que tudo indica, vai ter uma DJ mandando um som. E nós estamos tentando um food truck também.
Que da hora.
Não sei se vai ser de pizza ou de x-burgão. Vegano. Vai rolar um negócio vegano.
A gente sempre tem dificuldade de fazer coisas assim por causa de lugar mesmo. Por isso que eu perguntei o que era o lugar. Porque, mano, acho que isso aí é perfeito, né? Tipo, ter um lugar... porque tem que ser um lugar que pode queimar um, tá ligado? Tem que ser um lugar que tenha tipo, uma estrutura pra você cagar, mijar, comer essas coisas. E que caiba bastante gente. É muito difícil isso, velho.
É difícil. É difícil. Aí nós vamos colar lá. A Nika, que é uma parceira nossa aí, da De Ponta, Ramp Shop. Vai ceder o espaço pra nós e tal. E nós vamos fazer. Cola nós, velho. Dia 16/12 às 16h20. Não, na moral, a data é a hora perfeita, velho.
É, só é meio longe. É meio, tipo...
Pra você ficou longe, né?
Pra mim ficou fora de mão. Ficou fora de mão.
Tu começou, ainda mais que o Will nem pode sair de casa. Começou a fazer um brisket hoje.
Ainda tem, mano, que eu fiz ainda do brisket. Pô, mas vocês não falaram também, né? Os seus talentos escondidos.
É. Quem tem um talento oculto?
Pô, eu fico muito preocupado com. Porque eu não tô ligado, cara, que eu sei fazer bem mesmo. Realmente bem, assim, ó.
Tem alguma coisa que você faz que ninguém mais faz.
É verdade.
Ah, deve ter. Mas eu não tô ligado. Não sei mesmo.
Eu tenho duas coisas. Uma que é simples, é lavar a louça. Eu odeio lavar a louça.
Eu odeio.
Mas eu tenho a manha, velho. Odeio. Mas a minha louça fica lavadinha. Você nunca vai pegar uma louça que eu lavei e vai ter uma colher engordurada.
Ah, não.
Tá ligado a pessoa que vai lavar a louça e ela pega o copo e só beija a borda do copo com a bucha assim? Op! Não, eu não. Eu vou lá dentro. Eu quero tirar os traumas do copo. Isso é uma habilidade.
Eu sou um evangelizador da máquina de lavar louça.
Eu quero limpar os... Entendeu? Vou botar aqui em casa depois que você falou. Não tô exagerando. Você falou, conversei com a minha esposa, nós vamos colocar.
Eu sou um evangelizador, cara.
Depois daquele episódio.
Porque, mano, tipo... É uma questão, tipo... toda vez que eu tava lavando louça, eu ficava pensando assim, não é possível que a humanidade não achou um jeito mais eficiente de fazer isso aqui, tá ligado? Não é possível, não é possível. Porque, mano, é chato demais, velho, você é louco, cara. É chato demais. E aí eu, tipo, conversei com a minha mina e me cedi às modernidades.
Pô, e é uma parada que tu tem que fazer pro resto da vida, todo dia, né?
É, tipo, não dá pra ser, tipo, vou adiantar a louça aqui. Não tem como adiantar, tá ligado?
Porra, vou deixar três horinhas pra lavar a louça pelos próximos 10 dias aqui. Vai, né? E não dá pra acumular, né, meu? Mesmo que tenha muita louça, se tu começa a acumular, um pouquinho acumulado já estraga todo o teu planejamento da cozinha ali, né? Já não fica legal.
Então, e a melhor coisa é que, tipo assim, a louça suja, ela tem um lugar dela que, tipo, ela não tá estorvando, que é na máquina de lavar louça, tá ligado? Exato. É um lugar para ela. Tira e usa. É, você deixa lá e, tipo, não tá na pia, não tá em lugar, tá na, onde ela tem que estar. Isso é genial, velho. Tá louco.
Tá, mas é tipo, tu não tem que deixar ela de molho, nada antes, só sai da mesa, bota lá.
Então, e tipo assim, se eu faço um macarrão à bolonhesa, tá ligado? Daí eu usei a concha pra pegar o molho. E eu deixei ela lá por uma hora, o molho vai encrustar ali que não vai lavar realmente, né? Mas, tipo, o que eu faço é, terminei de fazer o molho, coloco a panela na pia, encho de água até terminar de jantar, que aí eu já coloco tudo e o molho vai estar molinho aí, tá ligado? Mas, tipo, uma coisa que a gente não pensa, velho. Tipo, a água da máquina de lavar louça é, tipo, muito quente. Quente ao ponto de a gente não conseguiria lavar a louça com aquela água, tá ligado? Então por isso que ela tira tão fácil, tá ligado?
E o sabão também, que é um negócio nuclear, né? Vamos falar. Aquele sabãozinho ali, filho.
E mano, zoa a pele, hein? O bagulho, o sabão.
Imagina o nível de tratamento que a Sabesp tem que meter na sua água depois que sai da sua lava-louça. Tartaruga Ninja lá na ponta saindo lá, você não sai, é a lava-louça do Will.
Pô, não funciona sem ser com aquele sabãozinho?
Mano, eu já tentei uma vez e não limpa direito não, mano. Porque ele fica muito... Fica na louça, tá ligado? Eu usei detergente normal.
Uhum.
E aí ele fica, não enxágua direito, parece. O sabão que o próprio de lavar a louça sai tudinho, não fica nenhum resquício, não.
Ah, deve ter um canal no YouTube ensinando a fazer isso aí caseiro, tá ligado?
deve ter. Ah,
porra. Uma criança de 10 anos falando que é só botar bicarbonato de sódio junto.
É isso.
Provavelmente é bicarbonato mesmo, tá ligado?
Deve ser mesmo, parando pra pensar bem. Então, essa é uma habilidade, lavar louça. A outra é guardar comida no Tupperware do tamanho exato da comida.
Caralho. Nossa, velho, eu sou muito ruim
nisso. Pega um pote ali pra guardar. Mano, eu ponho e parece que a parada foi feita na plaina, sacou? Tipo, fica assim, velho. Até é ruim de levar pra geladeira. Não, tá ligado?
Eu acho que eu tenho...
Sempre funciona.
Acho que eu tenho Tupperware de dois tamanhos só. Não, eu tenho três. Eu tenho o do Spoleto, o pequeno e o grande. Bom, e aí mano, não tem muito.
Tava demais.
Tava demais. Olha, cabe certinho uma refeição. Quer dizer, não sei, mas pra mim cabe certinho uma refeição, tá ligado? Dependendo
cabe
da pessoa.
Cabe a mistura.
Pô, porque não é mancada, velho? Você abre a geladeira, tem um monte de potássio e tudo com um pouquinho de comida dentro.
É, com certeza, com certeza. Eu sou muito ruim nisso porque eu não tenho... Mas você tem, tipo, uma coleção de Tupperware?
Ah, velho, eu fui morar sozinho com 23 anos, já montei república na minha casa duas vezes. Então, várias coisas da minha casa, eu não sei de onde vieram.
Não, mas você tem da república... Mas você tem uma quantidade considerável de Tupperware, assim, eu acho, então.
Não, tem vários. Eu tenho tanto do armário de plástico ser um pesadelo.
Aham, uhum, aqui
quando...
também, também.
Nossa, mano.
Ela tá Tupperware dentro da Tupperware, aquelas bonequinhas russas lá.
Isso, velho, é uma matrosca de Tupperware.
É tão pesadelo que a gente usa mais panela como Tupperware do que tentar achar a tampinha da Tupperware no meio de todo aquele monte de tampinha.
Mano,
assim,
mano, eu acho que eu sou meio...
Que cabe na geladeira, é só botar.
Eu acho que eu sou meio minimalista, porque, tipo, esses dias meu irmão vai se mudar, né? Ele vai pra Londrina, daí eu, tipo, fiz um temaquinho, pá, daí ele veio aqui. E aí, eu tava... fiz um petit gâteau, eu levei lá, pá, e aí... veio um amigo meu também, a mina dele, pá, tinha 5 pessoas na minha casa, 6 pessoas comigo, e eu descobri que eu não tenho 6 talheres, velho. Tipo, como só, é só eu e minha mina aqui, eu nunca preciso de mais do que isso, tá ligado? Eu tipo, tenho 5, e eu nunca precisei na minha vida de mais do que 5 talheres, tá ligado? Aí, tipo, eu fiz 6 petigatos e falei, caralho, eu não tenho 6. Aí, tá ligado?
E aí, Tupperware. Com garfo, você?
É, aí Tupperware, eu acho que eu devo ter um 6 também, eu acho. Porque, mano, eu nunca uso pra caralho, tá ligado? Eu, tipo, tenho 2 grandes, 2 médios e 2... Não, o do espoleto acho que eu tenho mais. Eu devo ter uns 4 espoletos.
O que, que é... Eu sei que é espoleto, mas o que, que é o Tupperware do espoleto? Eles davam um?
Não, quando você pede...
Você pede o macarrão.
É, quando você pede no delivery, ele vem num Tupperwarezinho, tá ligado? E, mano, é muito bom. O tamanho do Tupperware é muito bom, tá ligado? Pra uma refeição. E aí, por exemplo, quando minha mina voltou a trampar na firma, ela levava a marmita dela nesse Tupperware.
É um Tupperware que ele é muito bom pra jogar fora, mas ele não é bom o suficiente pra fazer parte da sua coleção oficial de Tupperware. Então, sabe? Porque tem a coleção oficial e os reserva, que vem uma pessoa na sua casa, vai levar comida embora. Você não vai dar o Tupperware que tá escrito Tupperware mesmo.
Mano, eu não tenho nem escolha.
Eu só tenho então, esse.
Você tá precisando comprar quali e comer margarina pra você poder ter os potinhos. É isso.
Nossa, na casa da minha mãe tinha um monte. Eu abri o armário assim, quali. Eu pote de sorvete. Nossa.
Mas, não, mano, lá em casa, na casa da minha mãe a gente comia tanta quali que a gente tinha aquela... O porta-quali da quali.
Caralho!
Tá ligado, branquinho? Tô falando sério. Eu acho que se eu for no cardiologista...
Armadura de ouro da manteiga.
Se ele botar aquela câmerazinha na minha horta, ele chora, eu acho, velho.
Pô, mas vocês viram que recentemente, depois de diversas mudanças que a Anvisa fez nas coisas de comida, a margarina se tornou mais saudável que a manteiga?
Não, como assim?
Pô, mas decide, velho.
Explica. Não pode mais ter gordura saturada.
É? Mas ela não é feita com gordura? No, tipo, o objetivo não é esse?
Não, parece que descobriram outro jeito. Agora que não pode, descobriram outro jeito.
É agora que eu já enchi meu cu de margarina
vida inteira. Ah, não, comeu de ontem pra trás não vale, tá ligado?
Não é retroativo. Não é retroativo.
Eu tô trazendo isso aqui. Eu acho que nutrição, meteorologia e dermatologia não são ciências exatas mesmo. Os caras tão meio que inventando, fazendo e vai indo. Vamos falando os negócios aí.
Ou o ovo deixa de ser bom e começa a fazer mal e faz bem de novo. Desde que eu sou pequeno, cara.
Como é? E o café?
Café também.
Todo dia de manhã, meu café da manhã é café e ovo, o nhoque. Numa semana eu tô morrendo, na outra semana eu sou super soldado. Minha vida fica difícil, velho. Tô tendo, entendeu? Problemas de personalidade, velho.
É foda.
É complexo, mano. E pior, né, que eu meto louco, velho. Porque eu gosto muito, muito, muito de banha de porco, cara, pra cozinhar. É bom demais, cara. Funciona pra
fritar
tudo.
Fritar batata?
Funciona pra
fritou
tudo.
Fritou batata? Tu fritou batata em banha de porco, Will?
Nossa, é bom demais, cara.
Ou é outra batata, então, irmão.
É foda o nhoque, porque fritar batata em banha de porco é muito junkeira por dois motivos. Tipo, o cheiro de óleo que fica na sua casa é...
Terrível.
É muito ruim.
Devastador.
É muito ruim, velho.
Mas é bom, a batata fica muito gostosa, cara. Você é louco.
Pô, acho que faz mais mal o cheiro de óleo pro corpo humano
que o... parece que você esfregou um porco na parede da sua casa, velho.
Mas, nossa, cara... eu comprei um fogareiro só pra usar wok, tá ligado? Porque o meu fogão não é forte o suficiente pro wok ficar quente, tá ligado?
Uhum.
E aí, nossa, mano, a banha de porco quando rela no wok, cuzão, mas tem um... Sabe? Tem um negócio tipo assim, ó, sua artéria tá fechando e seu coração tá ficando feliz, velho. É isso, mano. Mas é bom demais fazer um arroz frito com banha de porco. Nossa, é bom demais.
Nossa.
Pô, mas eu acho que tem que comer comida gordurosa, velho, pra lubrificar as artérias. Aí quando der um coágulo, ele passa, sacou?
E é foda, mano. Porque, tipo, eu uso azeite, eu uso não sei o que lá, mas quando... Sabe todas as receitas que você tem que botar um fio de óleo? Eu boto banha de porco, tá ligado? Que já dá aquele...
Então...
Mas faz menos contando, mal, cara.
Banha aproveitando esse rebote... Não, no interior eu tava esses tempos lá, aí os caras falaram... esse cara aí vai trazer um almoço aí pra gente, vai trazer um rango. O tiozão entra capotando, o apelido dele era tipo Chacrinha. O cara tava muito louco, aí ele falou, ele vai trazer um almoço aí. Aí eu falei, puta que pariu, vai, deixa o cara trazer um almoço aí. Chegou o melhor arroz da minha vida feito nessa banha de porco. Chegou uma mandioca dessa que vocês falaram derretendo, um vinagrete da hora e uns espetinhos de carne animal. Tiozinho arrebentou na cozinha.
Caralho.
Mas comida na banha tem um negócio mesmo, velho.
Tem, cara.
É.
Oi, voltando a falar de japonês, não tem uma parada de... O líquido quente que eles tomam depois das refeições não é meio que por causa da gordura? Não tem
Cara,
isso?
não sei, mano, mas tipo. O chá quente. Tem esse mito, né? Que a comida japonesa é saudável. Saudável, caralho, igualzinho a nossa, mano. O chá quente, ele é meio que universal
Digestivo.
e até quando tá calor, tá ligado? Eu já vi com meus próprios olhos a galera jogando futebol e tomando chá quente. Eu já vi com meus próprios
Não.
olhos.
Mas no sul o
Cara.
pessoal não joga futebol tomando um Chimas.
É,
Ah,
também,
não.
né? Não tem?
Ah, Thomas, né? Mas eu acho que não. Eu joguei futebol, nunca vi, eu acho, cara.
Em jogo de futebol, o
Não.
maluquinho que tá de próximo com o Chimas na mão?
Ah, sim, de próximo sim,
Então,
mas tá jogando. Ah, não, isso
Não,
sim.
então, isso que eu tô
Não, mas.
falando. É, não, não, é. Caralho.
Cara tá correndo com o Chimas
Mas a
na
mesma coisa,
mão.
mas sabe, tipo assim, se pensa normalmente, tem um bebedouro com água gelada, que você tá jogando bola, tá ligado? E o japonês, ele toma um chá quente com tudo, com absolutamente tudo. E é
Nossa.
muito louco, né? Porque, tipo assim, na casa dos meus pais, tipo, se acordava, a primeira coisa que se fazia era botar o chá e deixar ele numa, na garrafa elétrica lá, tá ligado? Então o dia inteiro você vai tomando chá. E aí fazia de novo no meio da tarde. E a família inteira, desde sempre.
Chá de quem em geral?
É o chá verde, né? Eu não, puta, agora eu não sei, mas a gente chama de bancha.
Bancha.
Eu não sei exatamente o que é, não, velho. Mas, tipo. Não, e é muito louco, né? Porque eu casei, me mudei, saí da casa dos meus pais e eu compro o mesmo chá que tinha na casa dos meus pais e faço todo fucking dia
E
também.
toma no mesmo
Mas
horário.
o chá verde
E
não
não
tem
faz
cafeína pra caralho?
ideia.
Tem cafeína
Tem,
para
né?
um caralho! Para um caralho!
Tem cafeína pra caralho. É, tu é viciado, né, Will? Tá
Você
ligado?
jura, Nhoque? Você jura que eu sou
Será que você faz
viciado?
ainda a mesma coisa?
Mas é muito louco, né? Porque, tipo assim, não é como se eu tivesse. Ah, tô com 17 anos, o que que é isso que eles tomam? Não, mano, quando eu tinha 2 anos de idade eu já tomava isso. Com cafeína pra caralho, tá ligado?
Aí, que doideira, que diferente, né, velho?
Né?
Porque a gente fala, não, pô, não, pô, não dê café para criança, porque a cafeína.
Né? Sabe o que é
Tem
muito
isso, mano.
louco? O chá, esse chá japonês aí, você não bota açúcar, você não bota leite, você não bota nada. É o chá com o chá. E, mano, por eu tomar a vida inteira, eu consigo perceber muito o sabor do chá. Então, se você muda a marca do chá, por exemplo, eu percebo, tá ligado? Se você faz com uma água diferente, eu percebo.
Caralho.
O Mitu, que era do canal, ele não tomava suco, não tomava. As únicas coisas que ele tomava na vida era água de garrafa e cerveja. Eram as únicas coisas que ele tomava. E ele conseguia sentir o gosto diferente da água também, mano, por ele tomar tanto.
Caraca, velho. E qual que é a marca de chá? Faz o jabá da marca de chá
Puta, eu não
aí.
faço a menor ideia, cara. Eu só vejo
O
a
velho, o
cara.
cara não sabe a marca, ele não sabe o produto.
Sabe por
É
quê?
reflexo.
Então, sabe por quê? Eu vejo a cara dele, eu sei que é. Tá ligado?
Pode crer.
Agora, o que tá escrito. Pra você ter uma noção, eu não sei nem se é o que tipo de for. Não faço ideia do que é. Eu só vejo a cara dele, vi minha vida inteira. É você.
Se os caras então resolver fazer um redesign da embalagem, você tá
Não,
fudido.
não, não sei. Não, tem outro bagulho que eu como a vida inteira também, que
Pode crer.
é lasca de bonito. Vocês já viram isso? Sabe o que é isso?
Peixe.
É.
É.
Congelado.
Ele é desidratado, na verdade, né? E aí, eu também não sei. Tipo, até há pouco tempo atrás eu não sabia nem o que era, pra você ter uma ideia, tá ligado? Eu olho, só que eu compro a mesma marca que tinha na casa dos meus pais. Eu olho a cara do bagulho, eu sei o que é. Eu sei como cozinha, eu sei o que fazer com isso, tá ligado? Mas, tipo, até pouco tempo atrás eu não sabia nem que era um peixe desidratado e lascado.
Caralho.
É tipo um bacalhau em lasca, assim?
Não. É, o que que eu posso comparar?
Aquele camarãozinho seco do boteco.
Nossa, é difícil, sabe por quê?
Beef
Porque.
jerky.
Então, ele é mais desidratado que um beef jerky, porque ele é zero de. Ele não tem nada de água nele. Zero, zero. Então ele fica um floquinho, tá ligado? Ele parece um papel quase. E é muito louco que
Caraca.
tem vários pratos, usa bastante para finalizar, né? Colocar em cima do prato, assim. E quando o prato tá quente, o bagulho fica se mexendo, assim, né? Porque ele é tão fininho, a lasca é tão fininha, parece um papel, que o calor do bagulho faz ele se mexer, assim, tá ligado?
Ah, é tipo comida de peixe, então.
Parece comida de peixe. Parece.
Pode crer. Então é um peixe que foi tratado pra parecer comida de peixe.
Depois você procura no YouTube Katsuboshi, como faz Katsuboshi.
Ser humano é muito Katsuboshi.
Não, eu tô perguntando porque eu fiquei curioso, velho. Eu gosto de comida japonesa, eu quero entender.
Mas parece mesmo, parece bastante, cara. Massa. Mas vocês já comeram um... É, como chama, caralho? Como é que chama? Caralho, esqueci o nome. É o bolinho com o Lula dentro?
Takoyaki.
Takoyaki, isso.
Takoyaki.
Eu comi já.
Então, takoyaki vai... Essa lasca vai em cima do takoyaki.
Ah, já comi então.
É.
Já comi.
Pô, nunca padrão. Comi. É bom? É gostoso?
Bom. Eu acho meio superestimado, mas tudo bem.
Por quê?
Porque, mano, é um bolinho com uma lula, um polvo dentro, tá ligado?
É meio... eu comi isso aqui no Rio Grande do Sul. Aí, eu achava mais ou menos bom. No Super São Paulo era outro tipo de bolinho, cara. Bom, que bolinho bom isso aqui, tá ligado? Aí pra mim, eu tive um parâmetro ruim e depois um parâmetro muito bom.
Tá, entendi.
Tá? Então eu achei bom. Eu acho bem bom, cara. Aquela trouxinha com legume dentro também. As daqui
trouxinha com legume dentro?
É uma massinha cozida.
Gyoza.
Assim, né? Ah, gyoza.
De legume?
Nossa.
É. Gyoza.
Gyoza é bom demais.
Nossa. Gyoza. Porra, frito, no vapor.
Pô, gyoza, aconteceu o que aconteceu com o lame comigo. Porque antes eu fazia de boa em casa. Falava, nossa, que delícia. Aí eu comi um que foi feito pans. E eu falei, caralho, eu nunca vou chegar nem perto disso, tá ligado? E eles usam uma... Tipo, virou moda fazer o gyoza com uma técnica francesa, né? De você coloca maisena e água. E você forma tipo uma casquinha que junta todos eles, tá ligado? E nossa!
É. Fica bom mesmo?
Nossa, é bom demais. Porque muda a textura do bagulho, tá ligado, velho? Bom demais, mano.
Porra, passa o endereço desse lugar aí, por favor.
Ascalame. O Ascalame faz um.
Vou no Ascalame, então.
Faz um gyoza que, mano, você fala, nunca comi gyoza na vida. Me enganei, tá ligado?
Olha, quando eu for a São Paulo, eu vão, encontro todo mundo, a gente junta lá,
come. Então, o problema do Ascalame é que ele tem uma janela de oportunidade muito pequena. Por quê? Você tem que ir quando ele tá abrindo ou quando ele tá fechando. Porque senão, você fica 2 horas na fila e não é da hora não, tá ligado?
Pô, pode crer. Não, mas aí eu sou do time que chega bem antes.
É, eu costumo chegar lá 4h30 pra 4h30, 5 horas, assim. E aí
não é um bem pequenininho, Ivo?
Tem 10 mesas, 10 lugares, quer dizer.
Não. Ah, então tô ligado, Spaco. É. Nunca fui. Mas acho que eu vi o... JB, aquele indo lá?
Se passa. E, mano, é o certo, né? Porque, tipo assim, se ele aumentar, ele não vai conseguir garantir a qualidade do tipo, se ele fizer 100 mesas, ele não garante a qualidade de entregar o mesmo produto pra 100 mesas, velho. É simples assim. Com 10, ele tem um controle total, velho, do que tá saindo dali. E ele não vai aumentar nunca. Ele vai fazer 2 horas de fila, 3 horas de fila e não vai aumentar.
Abre outro do lado com 10 mesas, mais outro.
Mas
com
aí,
10
mesa, mano, outro com 10 mesa. A coisa mais difícil que tem é porque, tipo, tem vários caras lá do Ascar que, mano, não falam nem português, tá ligado, mano? Poucas ideias, velho.
Tem que saber.
É. Porra, outro dia eu fui num lamen também e o cara não falava português, mano. Eu achei tão engraçado. Ele falou, você fala japonês? Eu falei, mais ou menos, mas vamos aí, daí consegui.
Você mete um japonês, velho? Que legal, eu acho. Muito doido.
Mas achei...
É massa, velho.
Eu acho muito legal quando você vai em restaurante. Eu fazia uns trampos lá na Vila Olímpia, tinha um restaurante árabe que eu ia. Que eu achava sensacional que os malucos não falavam português direito, cara. Não tem como, velho. O cara saiu do país dele pra fazer comida aqui. Ele não vai fazer merda, tá ligado, mano? Eu adoro quando, tipo, a pessoa não fala direito a língua.
É foda eles. Tem que saber te comunicar, né?
Pra eles entenderem o que quer também, né? Mas tem vários. Tipo. Você já foi na Liberdade, Nhoque?
Já fui.
Antigamente era mais comum, hoje não tem mais tanto. Mas antes tinha comida na vitrine, tá ligado? Tipo aquela comida de plástico.
Estufa?
Aquela comida de plástico, assim. Que era literalmente pra você chegar e apontar. Quero isso. Na verdade, surgiu lá no Japão por causa da guerra, né? Porque os americanos lá, e eles não sabiam pedir, eles apontavam. E aí existe toda uma subcultura de comida de plástico japonesa.
Eu irado
ver. É aquele vídeo que todo mundo já viu do cara fazendo repolho na água.
Exatamente isso aí.
Todo mundo já viu esse vídeo, velho.
Exatamente. É que hoje não é mais tão comum assim, né? Porque já tá bem mais popular, não sei o que lá. Mas antes o jeito de você pedir comida era apontando e falando que era isso aqui.
Cara.
Beleza. Oi.
Oi.
Eu tava lembrando que eu tenho um... Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu tenho um superpoder de dividir minha atenção quase num nível super-humano.
Uai.
No sentido...
Como?
Como é que eu descobri isso aí? Eu tava lendo outro dia uma notícia, tá ligado? E minha mina tava falando comigo. E aí eu tava com o celular aqui, lendo a notícia, minha mina falando, blá, 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 blá. Ela falou, você não tá prestando atenção! Eu falei, lógico que eu tô prestando atenção. Você tá falando isso. Só que qual que era a brisa? O que me deu um estalo que eu falei, cara, isso acho que não é comum. Porque eu tava lendo uma notícia em inglês e ouvindo minha mina em português. E eu consegui absorver Nossa. Tanto o que eu estava lendo, tanto quanto minha mina tava falando. E eu descobri que eu faço isso direto, velho. Direto. Tipo, eu tô editando, tô com um vídeo aberto. Em outra língua. Tá ligado?
Caralho, mas não poder ser.
E eu faço isso direto. Mano, é muito difícil, por exemplo, uma série que eu não quero assistir tanto assim, é muito difícil eu não assistir fazendo outra coisa. Muito, 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 muito.
Tipo assim, você põe...
Mas no final você sabe tudo da série.
Então, mas se você perder uns pedacinhos, você larga pra lá ou você volta assim? Opa, o que ela falou?
Ah, depende. Se é difícil acontecer, mas às vezes dá uma perdida, né? Daí você fala, não, essa pessoa não sei quem é. Aí eu volto pra ver essa pessoa quem é. Mas isso acontece mesmo quando eu tô só assistindo uma coisa, tá ligado?
tem.
Aí é o TDAH mesmo falando que o não vai assistir...
Não é nem TDAH, mas quando tem coisa mal explicada mesmo, tá ligado? É muito normal. Tipo...
Ah, pode crer.
Eu lembro que eu tava assistindo... Eu assisti quase todos os Star Wars no cinema. Mas aí o último eu não quis assistir no cinema, eu assisti em casa. E aí eu tava quase numa foda-se, né? Tipo, eu tava desgostoso com a franquia, confesso. E aí tem uma fala do Paul Dameron que eu falo, de alguma forma o Palpatine voltou. E eu pensei, caralho, eu perdi alguma coisa, mano. Porque ele só jogou o Palpatine, como o Palpatine voltou, tá ligado? E eu voltei, tipo, fiquei voltando, falando, não falou nada aí, tá ligado? Não falou nada mesmo, ele só chegou essa frase e falou, de alguma forma o Palpatine ressuscitou e voltou. Não, ele não falou nem ressuscitou, ele falou, voltou. Eu falei, não, pera, calma, tá ligado? E aí acontece, tipo de coisa aí, né?
É,
Star Wars, principalmente porque eu durmo no meio, cara. Que franquiazinha xarope.
Ah, não, cara, não consigo gostar. Não seja assim, cara.
Não consigo gostar, cara.
Não seja assim.
Eu tentei várias vezes.
Você já assistiu Mandaloriano?
Não.
Então, ó.
O Baby Yoda é
foda. Marcelo Gnocchi. O dia que você tiver, assim, ó. Ah, nossa, como o dia tá bonito hoje, né? Tá hora. Peguei uma cota aqui, tá verdinha, tá gostosa. Vou colocar episódio 1. Temporada 1, Mandaloriano. Só porque sim. Tipo assim, mas de coração aberto.
É um seriado.
É um seriado.
E aí, ó, eu quero que você esqueça tudo que você já viu de Star Wars e vai de coração aberto. Você não quer ver Darth Vader, Luke e Leia, tá ligado? Você quer ver... uma coisa gostosa que vai fazer o seu dia ser melhor.
Cara, mas aquele universo de Star Wars me parece muito irado. E eu gostaria
Mano,
de gostar, só que eu acho os filmes...
Temporada 1, episódio 1, Mandaloriano. Faz isso, só isso. Tipo assim, não gostei, não precisa do 2, não precisa do 3, só do 1, tá ligado? Vê pra onde te leva, é só isso, assim. Porque ele tá sendo uma baita porta de entrada pro universo Star Wars. É que é foda isso, Gnocchi. Universo... Disney Plus. O foda é isso, o universo é foda, mas, tipo, tem hora que você não tem o que falar. E você tem que respeitar, não ter o que falar. Só não faz, tá ligado? E aí o Star Wars fez umas coisas que não deveria ter feito.
Mas é a vida. Por exemplo?
O último filme, o Han Solo. Não queria ver Han Solo, mano. Tá ligado? Só não queria.
Foi fraco?
A Disney tá farmando, né, meu?
Mano, acho que não vai mais farmar, né? Porque vocês viram que deu ruim no Marvels? Deu ruim no Marvels e deu ruim em outra coisa também, que eu não lembro o que era.
Porque lançaram e não fez dinheiro os filmes,
mano,
né?
Porque tipo, foi o pior lançamento da história da Disney, tá ligado? Não é que foi ruim. Foi o pior da história. Mesmo quando a Marvel era um estúdio independente, foi pior ainda.
Cara, bem feito, né?
É, uma hora ia cansar, né? Uma hora ia cansar.
Tava na hora, cara. Pô, tô vendo um monte de coisa de herói legal, cara. Invencível, o desenho aquele tá massa.
Da hora.
Até o JNV aquele eu achei legalzinho, cara. Não é a melhor coisa do
mundo. Não assisti ainda.
Não é melhor que The Boys, mas é...
Não é.
É legal.
Mas supre, né, Will?
O que eu acho mais legal é que expande. Tipo assim, não é o que eu queria ver, mas, mano, não sabia nem que eu queria ver isso aí.
É legalzinho,
Eu tô afim de ver o Invencível, né? O Invincible, que lançou essa segunda temporada, os 4 primeiros episódios. É bom? Já assistiram?
É bom, bom.
Lindo. Acho que saiu amanhã, sexta-feira, hein?
É mesmo,
beleza. Acho que sim.
Eu gosto muito, muito, muito da primeira temporada. Assisti umas duas vezes já, e a cena final lá dos dois trocando soco, eu já fui e voltei lá algumas vezes. Não, deixa só de sacanagem, velho. Só pra ver o horror de novo daquela cena.
Aquela parte do trem é perfeita.
Nossa, cara. É tipo, é uma coisa tão cruel que você não consegue nem imaginar no seu universo, né? Porque, tipo, fisicamente não é possível. Porque qualquer pessoa ia morrer.
Um ser humano fazendo isso.
E ao mesmo tempo, que horrível, né, velho? Se fosse possível, que horrível.
O fatality dele no Mortal Kombat é esse aí, né?
Ah, é?
Uhum.
Caralho,
nossa, que apelão.
E aí, parece que é 100 pila pra comprar o Fatality. É absurdo.
Não, como assim? Você tem que comprar o Fatality?
É, meu, tem uns
Fatality. Eu ponho no YouTube, numa TV do lado.
É, eu não sei se especificamente esse é comprado, mas estão reclamando que tem uns que são comprados sim, tá ligado?
Que loucura, cara. Não, aí é tiração.
É tiração. Mas é o DLC. Futuro dos games, né?
E zoavam um jogo de futebol ainda.
Cara, mas imagina. As empresas tudo nessa vibe aí de vão fazer um joguinho, lançando ele inteiro, vendo Fortnite, esses jogos com passe de batalha pra caralho aí, farmando grana, feito louco, cara. Ah, vamos todo mundo fazer. Não, isso aqui agora. Até o Diablo é assim, né?
Um dos mais... É?
Pô, o Diablo tá cheio de
coleção, meu.
O 4 agora.
Diablo tem.
Porra.
O mais louco é pensar que um dos maiores clientes de jogos de azar do mundo são as crianças, né, velho? Abrindo loot box toda hora.
Mas tem um amigo meu, isso eu fiquei em choque, eu não fazia ideia que isso poderia existir. Tem um amigo meu que ele... um pouquinho antes da pandemia ele se mudou pro Canadá, tá ligado? E ele morava numa cidade que eu não lembro o nome, mas que não era... Era frio, mas não era tão frio assim. E ele se mudou pra uma outra cidade que é frio, muito frio. E quando ele se mudou, ele levou o carro dele, tá ligado? O carro dele que ele comprou, ele não alugou, ele não nada. E aí os carros lá tem aquecedor no assento, tá ligado? Só que quando ele comprou o carro, ele nem usava muito porque era um frio, assim, insuportável. Só que tem um certo frio, que é um frio, assim, bagunçado, que se você deixa o carro à noite, assim, você vai entrar no carro, tipo, é muito desconfortável. Você tem que ter o aquecedor. E você tem que pagar, velho. É uma assinatura do aquecedor de assento. Tipo, o carro já é seu. Você já pagou já tá o carro. Ali, né? Mas você tem que pagar o serviço de aquecedor. Que você, tipo assim, não é como se o carro não tem e você tem que instalar. Ele já tem, mas você tem que pagar pra usar, velho. É tipo um serviço de assinatura de aquecedor de assento. Eu falei, cara, mano.
Caralho.
Esse negócio, eu falei, velho.
Isso é
passaram,
louco.
Um passaram.
Carro, não sei qual. Tá, mas... Ó, que viagem. Desculpa, não, rápido, não. Teve um carro, não sei qual, que... Não lembro qual, uma BMW, uma Mercedes qualquer, que você compra o carro e ele tem uma potência, uma quantidade de cavalos. Só que você tem que pagar pra alcançar tudo.
Caralho.
O carro fica liberado só uma potência. Pra você chegar no final, tem que pagar uma assinatura.
Que louco. Mensal, mas isso aí é mais louco ainda, cara. Isso aí não faz nem sentido. Mas o do aquecedor, eles podem não botar esse valor no carro pra vender mais barato. Beleza, tu paga. O aquecedor tá lá, mas o valor, o que eles podem falar, né? Só que isso aí é limitar o motor do carro, né? A velocidade então, é foda, porque...
Mas é foda, porque, mano...
Videogame, impressora, é muito barato que tu vai comprar cartucho, né? Uhum. Seja de videogame ou de impressora. Então, o aparelho ali é barato. Mas eles estão perdendo dinheiro. Pode ser, tipo, isso com o carro. No caso do aquecedor, né?
Puta, mas acho que não, hein, cara? Será que ele tem subsídio?
Os caras iam vender pro monte... Todo mundo que ficou naquela cidade onde ele morava que comprou com aquecedor e não pagou, né? Não se mudou.
Não, que se fosse vender pro Brasil, até entendo, porque nunca ninguém precisou de aquecedor de assento no Brasil, tá ligado?
Sim.
Mas, tipo, num lugar que, como o Canadá, sei lá, velho, é um troço que... E pior, mano, que eu acho que vai ser o futuro, tá ligado?
Não, mas tá começando um movimento de hackear os carros agora. Os hackers de carro, a galera tá hackeando até Tesla.
Eu vi. Pô, outro dia eu fui fazer um trampo num evento... E aí o evento tinha um... sabe, tipo, cafeteira de cápsula?
Uhum.
Tinha isso de bebida alcoólica, mano.
Ha.
Você colocava...
Imprimir cerveja.
Tipo, não era drinks, tá ligado? Coquetéis. Mas aí quem fazia era o... Tipo, tinha uma mina lá, mas ela não sabia nada de coquetéis. Ela só colocava a cápsula e apertava um botão, tá ligado? E a máquina fazia os bagulho, mano.
Ah, esse futuro eu não acho muito massa, não, meu.
Mas, mano, eu tô achando que vai ser inevitável, saca? Você não acha? Porque,
ó... Mas a geração de plástico disso aí,
meu, é louco. Com, né, certeza, o nhoque. Mas não é à toa que tem tanto lugar que tem tanta cafeteira de cápsula. Se você pudesse ter uma caixinha do tamanho de um computador, vai, de uma toy de computador, em que você liga lá na tomada e sai um pé de maconha, você não teria?
Ah, teria.
Então, mano... Puxa,
que vê duas.
É, então, isso que eu tô falando. Tem tantas coisas na nossa vida que podem ser automatizadas nessa forma que, mano, eu fico pensando que, ao mesmo tempo que eu acho uma merda essa questão de assinatura, de automatização, mal posso esperar.
É. Eu aceito ver, sim, eu vendo minha alma.
Oh, uma coisa... Aceito todos os termos do contrato.
Meio que tem a ver com o assunto. É que vocês sabiam que cenoura baby não existe?
Sabia.
É uma cenoura ralada pra ficar pequenininha?
É. Na verdade, cara, então, na verdade... Você... Na cenoura baby, ela é uma cenoura torta, né? É uma cenoura...
Não, acho que não necessariamente, cara.
Tipo, o que eu vi é que o cara que inventou, ele inventou por causa disso. Que as cenouras tortas, ele não vendia, né? Sabe a cenoura que vem, tipo, com um pezinho a mais? Esse tipo de coisa? Eles não vendiam. Daí ele picotava, fazia um postezinho, e esse postezinho era picotado pra virar uma cenoura baby.
A intenção dele era boa no começo. Mas eu acho que... Pô, cara, porque pra pagar 3 pila em 3 cenouras. Ou 6 reais em...
Um pacotão de cenoura baby.
Pacotão de cenoura... É, que dá 300 gramas. Que dá bem menos que 3 cenouras grandes, tá ligado?
Pode crer. Mas aí, o que eles fazem, cara, com o que tá de fora da cenoura baby?
Pô, tipo, bolo de cenoura? Eu me especializei nesse assunto. Eu sou muito bom nisso aí. De me especializar em assuntos que eu nunca mais vou precisar na minha vida, tá ligado?
Caralho!
Achou sua habilidade.
Não, cara, quando eu fiquei sabendo isso aí, eu tava precisando... Ah, como ter cenoura baby em casa? Aí eu descobri isso aí e vi uma parada da Embrapa, cara. Que eles estavam ajudando os agricultores, queriam partir pra cenoura baby, que eu acho que 30% dela não é aproveitada.
Caralho, isso aí vai parar... 30% é muita coisa, velho.
É muita coisa.
É um terço, você tá jogando um terço no lixo.
Um terço. É, não, mas eles usam pra ração, pra um monte de outras coisas do meio. Tá ligado? Usam, mas... E dá mais lucro, né? O lance é dar o lucro no final da ponta do lápis. Deu mais lucro do que vender a cenoura inteira? Deu. Então é isso.
Fechou. Pô, tem um amigo meu que ele mora em Mairiporã. É, Mairiporã é uma cidade muito doida porque ela fica a 30, 40 minutos de São Paulo, do centro de São Paulo, e é mato. Literalmente mato, tá ligado? E aí ele tem um vizinho que tem uma horta. E ele... Ele tem uma fazenda, vai, não é uma horta. Porque você pensa uma horta, você pensa um quintal de uma pessoa. É uma fazenda mesmo, que ele planta vários legumes e vegetais, né? E ele vende pras cooperativas, não sei o que lá. E sobra um monte de legume torto, tá ligado? Que não vende. E ele vende super barato pros vizinhos, mano. Tá ligado? E eu acho genial, porque, por exemplo, tem coisa que, sei lá, você vai fazer uma batata canoa, beleza, precisa da batata inteira. Mas vai fazer um purê? Foda-se, né? O formato dela.
Batata.
É, e aí é... E é, tipo, muito barato. Então, isso é uma coisa foda aqui em São Paulo, mano. Que vegetais é muito caro, mano, aqui em São Paulo. Tipo, muito caro. Tipo... E eu gosto muito, né, de principalmente salada, folha fresca. Mano, é muito caro, mano. Se você não comprar na feira mesmo, que tem... E aí, tipo, tem esse problema, né? Porque aqui eu tenho uma feira perto de casa. Mas eu não compro pra mais de uma semana, porque senão estraga. Só tem duas pessoas aqui em casa, né? E aí, isso é ruim. Tipo, se eu morasse no meio do mato e tivesse um vizinho que planta legumes tortos, nossa, cara, ia adorar.
Nossa,
E o cara leva na casa dele, isso, mano, é uma de cavalo.
Nossa.
Pô, mais aí é a melhor parte. Ainda. Eu posso dar um rolê no seu cavalo rapidinho, velho, só pra matar a saudade. Isso é uma coisa massa que... Fala aí.
Tudo no mercado, se tu for ver, é processado, cara. Que era uma coisa que era muito mais saudável e foi processada por causa da validade, por causa do capitalismo, por causa de transporte, tá ligado? É foda, cara. É o futuro. Eu tô com vocês. O futuro é isso aí. Cápsula de bife parmegiana.
É, mano.
Bota uma cápsula ali.
Ô, velho, eu topo, mano. Cápsula de bife parmegiana. Tô dentro.
Comeria.
Porra, eu fiz um trampo uma vez de um negócio que chama flash freezing, tá ligado? E aí
é o do Dória, né?
Não sei, mas é
não é do almoço do Dória? Criogenia?
Eu não sei, mano, mas é um negócio que congela muito gelado muito rápido, tá ligado? E aí ele preserva o sabor dos bagulho até você... Então, comida de micro-ondas, esse negócio, até pra restaurante, né, usar isso. E eu achei impressionante, de verdade, velho. Tipo, quando você requenta, o jeito que ele fica, você fala, caralho, isso aqui não foi congelado, nunca. É muito doido.
É muito doido. Vocês estão falando agora de comida que perde? Eu fiz um trabalho na faculdade, era um módulo de sobre mobilidade. E a gente tinha que fazer um trabalho sobre mobilidade de qualquer coisa e nós escolhemos mobilidade de alimento. E aí uma das coisas que falava era do flash freezing, que aí o pessoal fica, pô, mas vai comer vegetal congelado? Às vezes o vegetal que tá congelado tá no estado melhor do que o que tá na gôndola ali tomando calor, a cenoura que já tá mole na gôndola, sacou? O
flash freezing garante. Já cebola.
O gosto e o nutriente. E aí nós fizemos um projeto de edifícios de hortas verticais nos bairros, sacou? Se você tiver em cada um raio de 2 quarteirões por 2 um predinho fazendo vegetal, você acaba com o desperdício, porque 50% de toda a comida que é produzida vai pro lixo. Porque vai se desperdiçando no caminho e na casa das pessoas.
Pode crer. Porra, outro dia eu fui... Nossa, isso é verdade. O Ceasa aqui em São Paulo é bom demais, viu, mano? É tudo baratinho, os bagulho bonito. Outro dia eu fui no Ceasa e eu entrei por uma entrada que eu nunca entro, tá ligado? E é uma... Quando você passa pela Marginal, é um lugar que ele já é fedido. Porque nunca soube. E eu passei lá e, mano, eu descobri porque ele é fedido. Porque a galera joga fora o que zoa no transporte lá, tá ligado? E, mano, era uma pilha de legumes. Mano, uma pilha. Nossa. Tipo, do meu tamanho, assim, tá ligado? É surreal, velho. É surreal.
É de muita comida no transporte.
Existiu um cara com uma montanha de nabo. Eu acho que era em São Paulo aí, cara. As pessoas pegando nabo, assim, porque já era, meu. É mais caro a gente ficar com esse nabo aqui do que vocês pegarem, tá ligado?
Pode crer.
Ô, oh, loucura, meu. Irado. E uma pena, né, meu? Que é isso aí, é o que o Heitor falou. É o transporte. Mas não tem o que fazer também, né?
A não ser que a gente... Por isso que a cápsula... O que tem que produzir... Ou faz uma cápsula, eu tô contigo, ou então produz perto de quem come, velho. Mas imagina... Para pra pensar, velho. Você pega um tomate. Um tomate, mano, é delicadíssimo. Se você der mole na sua casa, o tomate fica podre na beiradinha. Como que esse tomate sai da casa do caralho e chega na sua mão? Incólume, velho. Olha a quantidade de esforço humano, recurso, energia da sociedade que foi colocada pra esse tomate transportar isso tudo.
Porra.
Agora imagina se fosse o cara do lado da sua casa.
Eu fui lá na Itália, eu fui pra... Em Florença, né? Em Roma eu não vim tanto, assim. Mas em Florença eu vi muito lugar, você passava em mercadinho, assim, né? E aí tinha vários lugares, eu não sabia o que era, né? Mas, tipo, era OKM. Daí eu falei, cara, o que é OKM? E era tipo um selinho, tá ligado? Depois que eu descobri que não era OKM, é 0 quilômetro. Que quer dizer que aquilo foi produzido naquela cidade, tá ligado? E aí, tipo assim, eles têm um incentivo pra galera vender... Não sei se é pra vender ou pra comprar. Existe algum incentivo,
beleza,
tá ligado? Pra não ter transporte de alimentos.
Pra tudo ficar lá mesmo.
Se você tiver a oportunidade de pegar um qualquer fruto ou fruta direto do pé assim, comer, sem lavar, sem nada, é outra coisa. Não, mas numa horta de um velho. Sim. Não numa horta de uma indústria, tá ligado? Sim. Um velho cuidou ali, tinha lagarta, ele dava assim uns petelecos na lagarta. Saca?
Então, meu. Eu tava comendo manga assim, velho. Na casa da minha mãe no interior atrás tem um pé de manga, tem bananeira, tem folha, e a manga tá agora na época, mano. Todo dia o vento batia, na hora que caiu, eu só ia lá, pegava, lavava. Caralho. E comia. Era simples.
E que manga que é que dá lá?
Ah, aquela coquinha, sabe?
Pode crer, pode crer.
Docinha. Mano, parecia um chocolate, sei lá. O bagulho é muito bom.
Você... Eu não curto manga, mas manga, a manga que tu comeu não era melhor que manga que tu compra?
Tá ligado? Muito melhor. Nossa, sem comparação.
Eu acho que não é só o transporte.
Eu botava na geladeira, virava um mousse.
E manga chapa mais?
Mano, lá eu tive que usar isso daí pra sobreviver, né? Porque eu levei pra poucos dias e acabei ficando um mês, como sempre, pra resolver esse perrengue. Então era isso, com um tabaquinho, duas mangas, pra mim, com certeza, fez um bom efeito.
Agora haja Mirceno.
Toda noite, haja manga.
Agora eu não sei se você estava se enganando, nos enganando, tá ligado? Ou se deu certo mesmo. Porque, tipo, eu fico pensando, né? Porque se funciona... Se de algum jeito existe alguma razão nesse mito, o Buiu tava no lugar ideal pra testar, tá ligado? A manga do pé, docinha.
Todo dia, várias mangas. Né?
Eu vou fazer o reteste agora, vou voltar em dezembro.
Justo. Mas sabe o que você tem que fazer, Buiu? Você tem que fazer um dia sem manga e um dia com manga, tá ligado? Fala, não, hoje eu tô mais chapado.
É isso.
É, o ideal seria ficar uns 2 meses e fazer 30 dias. 30 dias sem. Pra fazer dado, eu gosto de matemática.
E faz a planilha ainda, né, tá ligado? Dá uma nota de 0 a 10.
Se puder anotar o que comeu também, porque às vezes tu, né?
Não é só a manga.
Fumando maconha com manga ou mesmo maconha sem manga?
O arroz com banha de porco.
Nossa, fi. E manga.
Pô, as maçãzinhas do Turma da Mônica também foi essa vibe aí, né? Que o Maurício de Souza falou assim, essas maçãzinhas aí, cara, qual é que é? Aí o cara falou, essas maçãzinhas é pros meus bichos. Ninguém quer comer essas maçãzinhas pequenas. Aí o Maurício de Souza falou, piscou o cifrãozinho no olho dele, tipo do Chaves, assim.
Wait a minute. Pô, e a maçã é top, velho.
Você acha?
Tudo que tem, já repararam?
Você acha que a maçã da Turma da Mônica é top?
Tudo que tem a cara da Turma da Mônica, eu compro de olho fechado, velho. Não quero nem saber. A mortadela de frango, nugget, chinelo. Nem cabe em mim o chinelo. Tudo que o Maurício de Souza mete no com a caneta lá, trem bom, velho.
Nossa, eu acho a da Turma da Mônica uma farinhenta. E eu, tipo assim, vocês já ouviram falar que o miolo da maçã é uma ilusão?
É, dependendo da fome, às vezes vira ilusão mesmo. Só fica os carocinhos presos no fiozinho ali.
Não. Tipo assim, ó. Faz o seguinte. Próxima vez, se você comer uma maçã, faz um teste. Tira o cabinho dela, tá ligado? E começa a comer por cima. Tá ligado? Você vai descobrir que o...
Mas aí você vai comer o cozinho da maçã.
Você vai comer e é uma ilusão, cara. Não, não é nada diferente.
Eu como maçã e como semente tudo.
É, isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando, mano.
Eu sempre fiz isso. E... Só que não pode, cara.
Não, você não pode. Você não pode comer a semente, isso é.
A semente tira tem a semente. Veneno, tá ligado?
Você tira a semente, isso é.
E eu... Talvez você tenha outro superpoder aí que eu seja.
Comer semente. Você é imune arsênio, tá ligado?
Arsênio.
É cianeto, cianeto. Não, agora...
Cianeto, eu acho que é cianeto. Faz mal mesmo.
Não, dá pra matar uma pessoa, mano, semente de maçã.
Aí, é tipo noz moscada, se você botar demais, mata.
Não, mas é sério esse bagulho do miolo aí. Lógico, você não precisa morder a semente, pode tirar. Mas o miolo, ele parece que... Quando você corta a maçã, ele parece uma textura diferente. Mas não tem, velho. Ele é normal, tá ligado?
É tipo o miolo de abacaxi.
Não,
mas é duro.
É, né? O miolo de abacaxi é duro. Da maçã não é, cara. É normal.
O miolo do abacaxi é mais
de
gostoso pera,
que
o abacaxi?
Eu acredito mais.
Olha que eu não sei não, hein? Eu acho que não. Eu acho que eu discordo.
E pá, estão te enganando.
Galera, vamos puxar, mano. Tem que soltar vídeo do 1-2 ainda. Já tá tarde pra caralho.
Vamos. Valeu, galera. Um prazer sempre.
Ô, dá de novo o serviço aí do Paranoia que vocês vão fazer.
Ah, do Banza, vai rolar o encontrão do Banza no dia 16 de dezembro, às 4h20, na Ramp Shop de Ponta. Fica na Avenida Prudente de Moraes, número 1330, na loja 14. Mas na hora que chegar da rua, já vai conseguir ver a gente lá.
Já vai dar pra sentir o cheiro.
Vai ser... vai ter dessa. E aí, quem quiser seguir a gente, nós estamos lá no Banza.oficial. E principalmente, estamos em todos os agregadores lá, o BanzaCast. Ouve a gente, velho. A gente vai ficar muito satisfeito.
Eu agradeço o espaço e mais uma vez estar ao lado de vocês, Buiu, Heitor, Will. E convido os ouvintes e pessoas que estão assistindo isso aqui para ir conhecer o Tega Show, a Rádio Ramp. E tá chegando o Natal agora. Tem o Ramp Trunfo, nosso baralho canábico, que é um excelente presente para dar pro teu amiguinho ou amiguinha que fuma ou não fuma maconha.
Muito bom.
Deixo meu beijo. E até janeiro. Acho que só volta janeiro agora, né? No mês que vem, outras pessoas estão aqui.
Justo.
Boa final de ano pra todos vocês. Um beijão.
É isso. Feliz ano novo, galera. Qualquer coisa, acha a gente no @camarãocabron. Só manda mensagem lá no Instagram, ouvir no Spotify. E como sempre, agradeço mais uma vez por estar junto dessa galera foda aí.
Então vamos que vamos. Segue a gente lá em todas as mídias sociais, @camarão2. Até mês que vem. É nóis.